Em minha ira pisarei em vós, em minha cólera vos esmagarei. Estais vendo? Meus quatro anjos estão parados ansiosamente agora ao redor de meu trono, aguardando minhas ordens. Quando ouvirdes os estrondos do trovão e virdes os clarões dos relâmpagos, sabei que a hora de minha justiça chegou. A terra tremerá e, como uma estrela cadente, se moverá de seu lugar, removendo montanhas e ilhas de seus lugares. Nações inteiras serão aniquiladas. O céu desaparecerá como um pergaminho que é enrolado. Como viste em tua visão, filha, uma grande agonia sucederá a todos os cidadãos. E ai do incrédulo, ouve-me, e se os homens hoje te disserem: ah, mas aquele que vive terá misericórdia de nós. Tua profecia não vem de Deus, mas de teu próprio espírito. Dize-lhes: embora tenhais a reputação de estar vivos, estáis mortos. Vossa incredulidade vos condena, porque vos recusastes a acreditar em meu tempo de misericórdia e proibistes minha voz de se difundir através de meus porta-vozes para avisar e salvar minhas criaturas. Morrereis também como os maus. Quando a hora das trevas vier, eu vos mostrarei vosso interior, virarei vossa alma do avesso, e quando virdes vossa alma negra como carvão, não apenas experimentareis uma aflição como nunca antes, mas batereis em vosso peito com agonia, dizendo que vossa própria escuridão é muito pior que as trevas que vos rodeiam. Esta mensagem de 18 de fevereiro de 1993 tem uma dupla profecia. Uma que já aconteceu e que foi o tsunami em Sumatra no dia 26 de dezembro de 2004. E outra profecia sobre o dia do aviso, que se refere ao futuro. Como o padre Anuzi explicou, muito parecida com a palavra de Deus no livro do Apocalipse, que não se limita a um único evento. Assim, a profecia de Deus sobre um castigo que afligirá os pulmões por conta de nossa apostasia pode se repetir no futuro. Vários estudiosos da Bíblia reconhecem paralelos bíblicos e sua relação com a profecia cristã. Os paralelos bíblicos sugerem que um acontecimento ou profecia bíblicos podem ser seguidos de um acontecimento futuro padronizado após sua manifestação anterior. Como eu disse, esta mensagem representa também o dia do aviso, em que todos na Terra terão uma completa revelação de sua própria alma, uma iluminação de sua consciência, para verem sua alma com os olhos de Deus. Em 18 de fevereiro de 1993, Deus revela: virarei vossa alma do avesso, e quando virdes vossa alma negra como carvão, não apenas experimentareis uma aflição como nunca antes, mas batereis em vosso peito com agonia, dizendo que vossa própria escuridão é muito pior que as trevas que vos rodeiam. Nesta mensagem, Deus declara que quando Ele, em sua pura luz, nos enfrentar, sua luz exporá toda a mancha contida em nossa alma. Ficaremos horrorizados ao vermos nossa alma tão manchada pelo pecado. Simbolicamente, as pessoas se sentirão nuas, como Adão e Eva se sentiram nus quando Deus lhes revelou seu pecado. Deus nos fará bem conscientes de nossa pecaminosidade e de nossa miséria. Será uma consciência de si mesmo como nunca antes. Será como um fogo imaterial queimando dentro de nossa consciência. Chama-se o dia do Senhor. Algumas pessoas já foram visitadas por Nosso Senhor desta forma e já passaram por esse fogo imaterial que os levou a um completo arrependimento. Expor nossa alma à sua luz é um ato de misericórdia que vem de Deus, pois ao receber um completo arrependimento, Ele salvará nossa alma. Quanto mais pecados carregarmos dentro de nós, mais terrível e doloroso será o fogo. Quando Deus diz, e de meu cálice de justiça eu vos farei semelhantes a serpentes e víboras, eu vos farei rastejar sobre vossos ventres e comer poeira nesses dias de escuridão. Ele parece revelar que a gravidade da terra pode mudar por apenas alguns momentos depois de um grande terremoto. Vou acrescentar aqui uma mensagem que foi dada por nossa Santa Mãe, que nos explica como o mal atrai o mal e o que devemos fazer para evitá-lo. 15 de maio de 1990. A paz esteja convosco, filhos. Eu, vossa Santa Mãe, vos preparo para encontrardes o Senhor. Educo-vos em vosso crescimento espiritual. Cubro-vos com graças para ajudar-vos e encorajar-vos. Percebei que estes são dias especiais que viveis em vossos tempos. Estes são os dias que precedem a vinda do Senhor. Eles são a abertura do caminho por onde o Senhor virá. Estes dias são uma preparação para a descida de vosso Rei. Rezai para que todos estejam prontos. Rezai, meus filhinhos, fervorosamente por todas as almas que se recusam a ouvir e se recusam a ver. Rezai ao vosso Pai que está no céu desta maneira. Pai todo misericordioso, que aqueles que ouvem e ouvem novamente e contudo jamais compreendem, ouçam desta vez a vossa voz e compreendam que sois vós o Santo dos Santos. Abri os olhos dos que veem e veem, contudo jamais percebem, para que vejam desta vez com seus olhos vossa santa face e vossa glória. Colocai vosso dedo em seu coração, para que seu coração se abra e compreendam vossa fidelidade. Eu rezo e vos peço todas essas coisas, Pai justo, para que todas as nações se convertam e sejam curadas, através das chagas de vosso Filho bem-amado, Jesus Cristo. Amém. Pedi ao Pai para perdoar as almas teimosas que se recusam a ouvir e a ver. O Pai é todo misericordioso e cuidará de todos os seus filhos. Sim, pequeninos, vós sois o incenso de Deus quando rezais pela salvação de vossos irmãos. Quanto mais intensamente rezardes, tanto mais poderosas vossas orações se tornam. Agradecei ao Senhor que vos chamou e com sua graça vos fez ouvir seu chamado. Portanto, rezai por aqueles que se recusam a ouvir. O tempo urge e muitos ainda estão inconscientes e em sono profundo. Os dias estão voando e meu coração mergulha em profunda tristeza. Quando olho do alto para a juventude de hoje, falta amor, mas eles também jamais conheceram o amor. Muitos deles jamais receberam o calor ou o amor de sua mãe, uma vez que ela nada tinha para dar. O mundo tornou-se frio, gelado, e os pais voltam-se um contra o outro. O filho volta-se contra seus pais por falta de amor. A mãe recusa as súplicas de amor de seu filho. O mundo está morto para o amor. Jaz em profunda escuridão, porque o ódio, a ganância e o egoísmo dominam a terra inteira, até as suas entranhas. Eu estou abalada com as cenas terríveis, com as iniquidades deste mundo tenebroso e com a apostasia que penetrou no próprio santuário. Os desastres, a penúria, as calamidades, a guerra e a praga, todas elas são atraídas por vós. Tudo que vem da terra, a terra volta. A terra está autodestruindo-se. E não é Deus que vos manda todos esses desastres, como muitos de vós tendeis a acreditar. Deus é justo e todo misericordioso, mas o mal atrai o mal. Rezai intensamente, rezai com vosso coração pela conversão e salvação de vossa era. Filhos meus, rezai comigo, preciso de vossas orações. Rezai e eu as oferecerei a Deus. Eu vos asseguro que estou convosco onde estiverdes. Eu jamais vos deixo. A vós, que sois meus filhos, abençoo todos vós. Em sua misericórdia, Deus nos dá tempo para nos arrependermos, dizendo: se hoje mesmo vos humilhardes e admitirdes com sinceridade que sois pecadores e indignos, eu removerei vosso espírito de letargia que paira sobre vossa nação. 18 de fevereiro de 1992. No entanto, se as pessoas ainda não escutarem, não se humilharem e não se arrependerem, eis o que Jesus diz em sua mensagem de 18 de maio de 2013. O Pai gritará: basta! Há males enormes, assassinato de crianças em cerimônias de iniciação, sempre feitas em nome da paz e do desenvolvimento. Assassinatos, fraudes, corrupção, tumultos e perjúrio produziram uma imagem visível daquilo em que esta geração se converteu. A ira de meu Pai já não poderá ser contida. A morte iminente da terra se aproxima, e o que esta geração semeou irá colher. Um fogo irá irromper, mais violento do que jamais foi visto por olhos humanos, e os elementos da terra se fundirão, consumindo a natureza, os seres humanos, os animais e todo o resto. Minha filha, este fogo é inevitável. Meu coração chora de tristeza, mas este será o único remédio que agora resta. Estou em incessante agonia e trespassado por espinhos cravados em meu corpo. Meus anjos choram, escondendo seu rosto com as mãos ao ver como esta geração perecerá logo que meu Pai gritar: basta! Não digais então: ah, mas a compaixão do Senhor é grande, Ele nos perdoará. Esquecestes que tanto a misericórdia quanto a ira procedem do Pai? Preciso, antes de tudo, de reconciliação e de uma verdadeira metanoia por parte de todas as igrejas. O encontro em meu nome me glorificará. Vassula, faz com que minha casa seja una. Comigo a teu lado, não precisas temer. Embeleza minha casa e fala reviver, trazendo-a à unidade. Prossegue no caminho que tracei para ti, persiste no caminho da unidade e naquilo que te tenho confiado. Diz a meus pastores, nesses encontros, que sua alegria deve ser encontrada em mim e em nenhuma outra parte. Que o vosso olhar repouse sobre mim. Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Mantende vossos pés em minhas pegadas, manchadas de sangue. Vós que sois meus sacerdotes e vós que sois meus colaboradores nesta obra, eu vos levarei para casa, de braços dados, assim como dois bons amigos. Caminharemos juntos sobre safiras em minha glória e faremos uma entrada triunfal em minhas cortes. Dirijo-me agora a vós, que sois minha propriedade, meus amigos, a vós cujo coração foi sensibilizado por minha voz, por meu nobre tema, e que vos unistes ao meu poema de amor, unidade e reconciliação. Eu vos digo, meu Pai vos abençoou. Em majestade e esplendor, subireis ao céu comigo, direto para o meu trono. E eu, com o meu cetro real, vos conduzirei a vossos aposentos dentro da minha cidade, em meu reino. Eu vos chamei e cuidei de vós, jamais vos deixando fora de minha visão. João, meu discípulo, era uma lâmpada acesa e brilhante. Sede como meu João, sede luminosos e brilhantes neste mundo tenebroso e não espereis pela aprovação humana, pois isso não deve significar nada para vós, assim como não vale nada para mim. Não deixeis que isso vos preocupe, queridas almas. Sede um e vivei a unidade que recomendei que vós vivesseis. Apenas alguns anos atrás, o Senhor de repente disse que nada pode ser retirado dele agora, do castigo de fogo, mas que ele pode diminuir a força desse castigo somente se ouvir por parte desta geração um grito de arrependimento e orações, emendas e atos de reparação. Se ouvir isso, ele cederá e terá compaixão de nós, diminuindo assim o flagelo. Afinal, somos responsáveis não só por nossas próprias almas e nossas próprias vidas, mas por toda a humanidade. Eu pergunto às pessoas, por que vocês acham que Deus se preocupa com o nosso bem-estar e se dá ao trabalho de vir até nós para nos avisar com antecedência? Ele faz isso por causa da grandeza do amor que tem por nós. Ele vem para nos fazer lembrar de nossas verdadeiras raízes, pedindo a nós, especialmente às igrejas, que nos reconciliemos uns com os outros. O futuro está à nossa frente e, segundo as profecias de nosso Senhor, a unidade das igrejas também acontecerá. Mas de que modo? Jesus perguntou, geração, a unidade virá, mas de que modo? Pela paz ou pelo fogo? Então, depende do que as igrejas escolherem. Em 19 de fevereiro de 1993, o Senhor nos disse, estás vendo, filha, logo revelarei também a minha justiça. O meu plano tem um tempo determinado. Os meus apelos misericordiosos também têm um tempo determinado. Terminado esse tempo, mostrarei a todos, bons e maus, que a minha severidade é tão grande quanto a minha misericórdia, que a minha ira é tão poderosa quanto o meu perdão. Todas as coisas que eu predisse acontecerão agora rapidamente. Nada pode ser retirado delas.